desde os seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América. Nesta quinta-feira, dia 4 de abril, é o dia da independência do Senegal, foi em 1960. É também o dia em que foi assassinado Martin Luther King, o líder da luta pelos direitos de afro-americanos e direitos civis nos Estados Unidos, em 1968. Aqui na capital americana, estamos hoje com 12 graus centígrados, um pouco de sol. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, Álvaro Lugero Andrade, Dash McConning assegura a produção, Andrew Rages está na técnica. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Presidente do Parlamento Sul-Africano detida depois de se ter demitido devido a acusações de corrupção. O governo de Israel promete rever táticas em Gaza após morte de trabalhadores de organização internacional. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão é dedicada a Angola. 22 anos após o Acordo de Luena, que pôs fim à guerra civil, fomos à rua ouvir o que pensam os angolanos sobre a paz.
Complicado, não tendo nada para se alimentar, não saber o que vais comer para mais tarde, ter um dia de paz com fome na barriga.
O atual presidente do MPLA, ele é culpado. José Eduardo Santos é o paz.
Tribunal Constitucional, em decisão histórica, diz ser inconstitucional a decisão do Tribunal Supremo que condenou Zé Nuno dos Santos e outros a penas de prisão.
Denunciam situações graves de violação da Constituição e da lei. Isso é grave. E num país sério, isso deveria ter outras consequências.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens na Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com Sérgio Nhambi.
A ex-presidente do Parlamento Sul-Africano foi presa na quinta-feira sobre alegações de ter recebido cerca de US$135 mil em subornos no mais recente escândalo de corrupção enfrentado pelo partido governante, Congresso Nacional Africano, ANC. No exibível, Mapisa Kakula entregou-se à polícia na capital Pretória na quinta-feira e foi levada ao Tribunal de Magistrados da mesma cidade, onde foi libertada sob fiança de 50 mil randes, equivalente a US$2.670. A mesma manteve a sua inocência e sugeriu que as acusações contra ela tinham motivação política com o país a realizar eleições nacionais ainda este ano. Os acontecimentos seguem-se a semanas de controvérsias sobre alegações de que Mapisa Kakula recebeu 11 pagamentos em dinheiro de um empreiteiro de defesa quando era ministra da Defesa entre 2016 e 2019. Israel disse hoje que vai rever as suas táticas de guerra em Gaza depois de matar 7 trabalhadores de uma organização humanitária num ataque aéreo que os militares chamaram de acidente operacional, embora o processo possa levar a semanas enquanto a investigação prossegue. O incidente de segunda-feira causou a condenação dos países ocidentais face ao crescente número de civis mortos no enclave palestiniano, especialmente porque o pessoal assassinado da World Central Kitchen incluía cidadãos australianos, britânicos e polacos, juntamente com uma dupla nacionalidade norte-americana e canadiana. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, disse que a União Europeia deveria debater se deve continuar a sua relação estratégica com Israel se a Comissão Europeia decidir que Israel violou o direito humanitário na sua guerra em Gaza. Os líderes israelitas expressaram pesar pelo que disseram ser uma identificação incorreta de uma coluna de automóveis à noite numa zona de combate. Alguns meios de comunicação israelitas relataram com base em fontes não identificadas que os veículos foram atingidos repetidamente, apesar de terem coordenado a sua rota antecipadamente com os militares, possivelmente devido a uma falsa crença de que oficiais ou homens armados estavam a bordo ou perto dos veículos. A porta-voz do governo israelita disse que o ataque não foi intencional e que está a decorrer uma investigação cujos resultados serão publicados de forma transparente com o público. Como medida preliminar, Israel disse que iria criar uma sala de coordenação operacional conjunta com agências humanitárias. localizadas dentro do Comando Sul Militar, onde as missões em Gaza serão geridas diretamente. A Somália disse que expulsou o embaixador da Etiópia, fechou 2 consulados etíopes e chamou de volta o seu próprio embaixador em Addis Abeba devido à decisão etíope de assinar um acordo com a região separatista da Somalilândia para o uso de um porto nessa região. O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Etiópia, Nebiyu Tedla, disse que a Etiópia não recebeu nenhuma informação sobre o assunto. A Somália deu ao embaixador da Etiópia 72 horas para deixar o país, disse o Ministério de Relações Exteriores sudanês. A Etiópia disse que pretende estabelecer uma base naval na Somalilândia e ofereceu em troca um possível reconhecimento da mesma região. A decisão de expulsar o embaixador e encerrar os consulados levanta preocupações sobre o destino de 3 mil soldados etíopes estacionados na Somália como parte de uma missão de manutenção da paz da União Africana que combate militantes do Al-Shabaab, uma afiliada do Al-Qaeda. Os médicos que trabalham em hospitais estatais quenianos rejeitaram hoje uma oferta do governo para pôr fim a uma greve de 3 semanas. Cerca de 7 mil membros do Sindicato dos Médicos, Farmacêuticos e Dentistas do Quênia entraram em greve em meados de março para exigir melhores salários e melhores condições de trabalho. O Tribunal de Trabalho de Nairobi suspendeu a greve no mês passado e ontem ordenou que as negociações para acabar com o impasse fossem concluídas em 14 dias. A decisão dos médicos veio um dia depois do governo ter dito que atenderia algumas das suas exigências, incluindo o pagamento de atrasos, a contratação de médicos estagiários com contratos permanentes. Mas o sindicato manifestou profunda insatisfação com a oferta e disse que o governo tinha encerrado as negociações até que a greve fosse cancelada.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E hoje em Angola assinala-se o 22º aniversário da assinatura de Memorando de Luena, que pôs fim à guerra civil. O presidente João Lourenço destacou a normalização do funcionamento das instituições republicanas, que, segundo disse, tem permitido o fortalecimento das bases do Estado Democrático de Direito. Numa mensagem à Nação hoje, ele lembrou que, 22 anos depois do fim da guerra, quem lutou e dilacerou a nação angolana viu-se hoje uma realidade bem diferente. Ele apontou a recuperação das infraestruturas destruídas, o relançamento da vida económica, a desminagem dos campos, que, no entanto, exige um esforço gigantesco do governo, com consequências que ainda hoje se refletem nas contas públicas, fazendo notar investimentos nos fornecimentos de água, energia, construção de escolas e hospitais. Lourenço reconheceu dificuldades ainda sentidas, mas disse que estas não têm comparação com as vividas no período da guerra, quando milhares de pessoas perderam a vida ou se viram forçadas a deslocar-se dos lugares de origem e tiveram de sobreviver em condições difíceis de imaginar. Na declaração, João Lourenço reitera que, para as famílias com grandes carências, o Executivo está a criar as condições para as reduzir, criando também programas de apoio, adotando políticas para melhorar as condições de vida da população. Finalmente, para o presidente angolano, a recuperação dos traumas causados pela guerra e a completa reconciliação nacional atingiram já resultados positivos e a harmonia social é hoje uma vitória de todos os angolanos. Entretanto, no sul do país, no Namibe, o nosso correspondente Armando Chicoca foi ouvir a opinião dos cidadãos sobre esses 22 anos de paz.
22 anos de paz em Angola, cada angolano olha para o percurso à sua maneira.
Armando Afonso Bambi, cerca do Dia da Paz. É uma pena, né? Muita fome. Cada um com a sua consciência vai olhando esse dia de sua forma. Mas também um pouco complicado, não tendo nada para se alimentar, não saber o que vais comer para mais tarde. Ter um dia de paz com fome na barriga.
O sistema de socialismo é que tem trazido essas consequências aqui, porque esse sistema, ela centraliza o poder executivo, a justiça, as forças armadas, ela fica tudo um monopólio, espécie de uma ditadura. O presidente devia ser mais humilde mesmo e dizer, não, esse aqui, esse sistema que eu estou implementando, é difícil para todos. Muita burocracia, não há paz.
Nacionalista Sidônio Gabriel, 90 anos de idade, 66 dos quais militante do MPLA,
sobre a fome, sobre a desgraça, a miséria que passa o povo angolano. Quem é o culpado? Se a pessoa é teimosa, arrogante e prepotente, só estraga. O atual presidente do MPLA, o jovem João Manuel Gonçalves Lourenço, é culpado por tudo que estamos a sofrer em Angola. Ele é culpado. José Eduardo Santos deu a paz. Mas hoje temos a paz de calar as armas, não temos a paz espiritual. Dia a dia sobe, me dei ele dizer, é relativo porque tudo que ele come, veste tudo à nossa custa, nunca andou tanto de bicicleta como anda de avião.
Já o soba do bairro Cambongue, Antônio Félix.
As pessoas não devem culpar muito ao governo. Há um sinal que o governo está fazendo. Não é tudo de uma vez. Vai, mas a esperança sempre tem a sua forma de alcançar.
Alguns jovens...
Acho que é o calar das armas. Quanto o resto, o nível de vida, para os serviços públicos, o atendimento, é tudo sempre um caos.
Outros...
Vivemos numa realidade muito diferente, por exemplo, a evolução das cidades, o sistema do ensino, a liberdade de locomoção de um lugar para outro com tranquilidade.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Enquanto isso, em Luanda, uma decisão histórica, o Tribunal Constitucional anunciou uma decisão que pode ser vista como uma grande vitória para José Filomeno dos Santos e outros acusados no caso da alegada tentativa de desvio de 500 milhões de dólares. Aquele tribunal chumbou o acórdão do plenário do Tribunal Supremo que condenou José Filomeno dos Santos, Walter Felipe e mais dois dos seus companheiros em segunda instância a vários anos de prisão. Tendo o Constitucional alargado, declarado inconstitucional a decisão deste órgão, o plenário do Tribunal Supremo terá agora de conformar a sua decisão com a recomendação do Tribunal Supremo, como nos diz o Coque Mucuta.
De acordo com a decisão do Tribunal Constitucional divulgada nesta quarta-feira, a segunda instância, que é o plenário do Tribunal Supremo, não seguiu os princípios da legalidade, do julgamento justo e do contraditório. Assim sendo, o Tribunal Constitucional exige que o plenário do Tribunal Supremo reavalie e corrija as questões consideradas inconstitucionais. Walter Felipe, Zeno dos Santos e dois dos seus companheiros foram julgados e condenados a diversas penas de prisão relacionadas ao caso dos 500 milhões de dólares. Sérgio Raimundo, advogado de defesa de Walter Felipe, explicou à Voz da América as razões por detrás desta decisão do Tribunal Constitucional.
As juízes do plenário que fizeram, votaram contra com declaração de voto, quando denunciam situações graves de violação da Constituição e da lei. Quando vieram dizer nas suas declarações de voto que lhes foi posto o processo para assinarem de cru a decisão, sem lhes terem dado a possibilidade de lerem o processo. Isso é grave. E num país sério, isso deveria ter outras consequências.
Questionado sobre prazos para essa reapreciação, Raimundo respondeu.
Não, a lei não determina, mas eu acredito que não é um trabalho tão complexo para que o tribunal leve tanto tempo assim a resolver.
O constitucionalista Albano Pedro diz que os quatro arguídos voltam a estar em condenação na primeira instância.
Eles continuam presos, continuam condenados em sede da primeira instância. Portanto, é nulo o recurso e voltam a estar sob efeito da primeira sentença. E a primeira sentença condenava.
Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta. Numa outra decisão, o Tribunal Constitucional recusou o pedido de declaração de inconstitucionalidade da reunião plenária da Assembleia Nacional, em que a maioria do MPLA travou o pedido da UNITA de destituição do presidente angolano. O caso havia sido entregue ao Tribunal pela UNITA em dezembro. João Santa Rita.
O plenário de juízes argumentou que o processo de destituição do presidente da República no ordenamento jurídico angolano não é um ato de exclusiva competência dos tribunais e depende da intervenção dos dois órgãos de soberania, a Assembleia Nacional e os tribunais. A decisão destaca que a função dos tribunais só é concretizada quando decidida pela Assembleia Nacional. Em dezembro, recorde-se, o grupo parlamentar da UNITA remeteu ao Tribunal Constitucional um processo sobre a constitucionalidade da norma do regimento da Assembleia Nacional, isto no âmbito do processo de acusação e destituição do Presidente da República, por considerar que a Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, tinha violado os preceitos legais sobre a criação de uma comissão eventual para analisar o caso e a definição de um prazo para a elaboração do referido relatório. O Parlamento, recorde-se, votou a 14 de outubro, com a maioria do MPLA, contra a abertura desse processo de destituição de João Lourenço.
A Voz da América tentou uma reação da UNITA, mas até agora tal não foi possível, apesar da disponibilidade de alguns deputados de se pronunciarem. Mas quando tivermos essa reação, iremos trazer à nossa audiência, também através das redes sociais. Esta é a Voz da América, transmitida em português para o continente africano. São neste momento 13 horas e 15 minutos. Transmitimos em onda curta, onda média. Também a nossa página voaportugues.com e ainda nas redes sociais VOA Português e através de afiliadas em Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e a transmissão local em São Tomé e Príncipe.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E é já amanhã, a partir das 16 horas de Cabo Verde, 17 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 em Moçambique, através da nossa página VOA Português, das rádios parceiras e também do Facebook e no YouTube, em vídeo, o África Agora. O tema será mutilação genital na Guiné-Bissau. Marliato Diallo Condé é nossa entrevistada. Para enviar perguntas, se quiser, o nosso número no WhatsApp é o mais 1-202-251-9466. No início desta edição, trouxemos as opiniões de cidadãos sobre a atual situação em Angola após 22 anos de paz. Muitas das queixas que ouvimos estiveram relacionadas com o que dizem ser a má governação, pois o tema da governação esteve em debate em Luanda e juntou vários especialistas que concordaram haver necessidade de se alterar o atual modelo. O Governo e a Procuradoria da República, no entanto, não responderam a um convite para participarem. Manuel José acompanhou o debate.
O advogado e professor universitário Sérgio Raimundo é da opinião que o atual modelo de governação do país já dá mostras que é ineficaz. O especialista defende a alteração urgente dos princípios, a começar pela Carta Magna do país.
Eu penso que já era tempo suficiente para termos a coragem de fazer uma análise profunda dos resultados do atual sistema de governação.
Mas o modelo atual não serve?
Tal como ele se apresenta, na minha perspectiva, não.
Outra irregularidade apontada pelo professor é a questão da ausência de transparência e deu como exemplo a luta contra a corrupção.
A corrupção não se combate com prisões de pessoas e apreensões de bens. Isso é atacar os efeitos. A corrupção deve ser combatida começando justamente por identificar as causas para atacar as causas. Nós atacarmos os efeitos seria quase que tapar o sol com a peneira. Não combater as causas. Podes mudar as pessoas. A razão de ser da corrupção vai se manter e ela também vai se manter.
Outro preletor convidado, Rui Verde, investigador pela Universidade de Oxford, na Inglaterra.
Tem que se começar pela base agora. Tem que começar a haver transparência nos procedimentos. Declaração de bens, a contratação, os acordos que se fazem com o estrangeiro em termos financeiros, como o caso da China, por aí adiante. Em termos jurídicos, tem que se criar uma forma muito mais sistemática. Senão andamos sempre nesta conversa que há um processo, depois o processo tem ilegalidades, depois é anulado, depois volta tudo ao princípio, depois não se recuperam os bens, depois os bens ficam em Portugal, depois há nacionalizações. O combate à corrupção iniciado pelo Presidente Lourenço não está a resolver os problemas efetivamente.
A boa governação só é possível, segundo o investigador.
Primeiro contar com as competências, com as pessoas que sabem, isso é fundamental. E depois com a participação dos cidadãos. Não há boa governação sem os cidadãos participarem, serem ouvidos e dizerem o que é que querem. Portanto, boa governação implica conhecimento e participação.
É quem também pensa que, em relação ao combate à corrupção. Tem que começar com exemplos a partir de cima e com igualdade e justiça social. É o jurista Cresceniano Sapi.
Se alguém estiver a comer no lixo, se ele busca pão, é fonte de tambor de lixo, termos que discutir com ele as questões da moral, da ética. Nessa condição, nós não conseguimos efetivamente. Porque o fim último é a questão social. Que tenhamos uma sociedade minimamente equilibrada e que não possamos admitir que enquanto uns têm aviões, os outros não sequer têm sola nos sapatos.
Na vertente económica, o especialista Yuri Kishina chamou atenção para os créditos mal parados e sublinhou o papel dos bancos estatais na economia.
O Estado não foi feito para ter banco nenhum. Os bancos públicos fazem muito mal à sociedade. Há muitos vícios. O maior crédito mal parado da economia angolana é do BPC. Muito crédito, meus amigos. O crédito pode sair com uma carta de um ministro, com uma carta de um general, com uma carta de um político. Isso é que o Estado gasta muito dinheiro recapitalizar bancos cujos dinheiro foram para o setor individual. Eu não gosto muito de banco público. As economias não desenvolveram muito com banco público.
A organização do evento foi da UFOLO, que convidou o Ministro do Estado para a Coordenação Económica e a Procuradoria-Geral da República para integrar o debate. Estes nem sequer responderam. A Voz da América tentou contacto com o porta-voz da Presidência da República e também da Procuradoria-Geral da República, mas não tivemos resposta. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E agora o desporto com João Santa Rita.
Vamos agora falar do desporto e vamos começar com o futebol africano. Tu, Puissant Mazembe, todo poderoso Mazembe, na República Democrática do Congo, está a partir de hoje em Luanda para se preparar amanhã para o jogo de sábado contra o Petro de Luanda. Segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de África, Petro continua com a sua campanha para Onda Amarela no sábado a apoiar o Petro no estádio quer chegar às meias finais. Quer o estádio pintado das cores do clube? Vamos a ver como vai ser. Ainda no futebol angolano temos que falar de Nilson Felício, é jogador angolano, joga no Maccabi de Tel Aviv e que está a chamar a atenção de clubes europeus. Felício foi considerado o melhor jogador da Liga Israelita na fase regular, tem contrato até 2026, pode não chegar ao fim. Há notícias de clubes como o Lille e o Marseille de França a quererem saber quanto é que custa o jogador. Maccabi diz que está pronto a negociar. De momento ele aparece entre os negociadores de futebol como um jogador muito barato. Está avaliado em cerca de $1,5 milhões. É, isso não é nada. Nilson chegou a Israel vindo da Rússia. Quem vale muito mais do que isso é, sem dúvida, Phil Foden, do Manchester City, que ontem marcou 3 golos na vitória do City sobre o Aston Villa por 4-1. Arsenal bateu o Luton por 2-0. O que é que isto significa? Pois significa que Arsenal está no topo com 48 pontos. Manchester City mantém-se a 2 pontos do Arsenal. Mas tudo isto deve mudar hoje, porque o Liverpool recebe o último classificado, o Sheffield United, e em teoria deve vencer. Se isso acontecer, Liverpool regressa ao topo, fica com mais 2 pontos que o Arsenal, mais 3 que o City. Tudo muito renhido, vai ser luta dura até ao fim. E Manchester City tem que pensar no jogo com o Real Madrid para a Liga dos Campeões da Europa na próxima semana. A Real está a descansar, porque este fim de semana em Espanha é a final da Copa del Rey e Real não está lá. Em Portugal, ontem o Porto foi ao terreno do Vitória de Guimarães vencer por 1-0 em jogo da primeira mão das meias finais da Taça de Portugal. A segunda mão é no dia 17. Porto, atual detentor do troféu, parece encaminhado para a final, onde vai defrontar o Sporting. Na Alemanha é que os homens da aspirina Bayer, o Bayer Leverkusen, continuam a dar dores de cabeça a todos. Ontem quem ficou com a cabeça a doer foi o Fortuna Düsseldorf, da segunda divisão, que apanhou sova, surra, do Bayer, 4 batatas na capoeira sem resposta. Jogo da Taça da Alemanha, o Bayer está na final e ficou mais perto de confirmar a melhor temporada dos seus 120 anos de existência. Bayer só venceu uma vez a Taça da Alemanha, foi em 1993, e continua com fortes possibilidades de não só vencer esse troféu, como pela primeira vez conquistar o campeonato, a Bundesliga. Com o triunfo de ontem, o Bayer segue a pouco mais de um mês do fim da temporada, totalmente invicto em todas as provas. Ouçam bem, 40 jogos, 35 vitórias e 5 empates. Bayer Leverkusen, a quem chamavam Bayer Nunca Kusen, desta vez parece que vai ser Bayer vence todas. Basquetebol americano, NBA, ontem o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo Atlanta Hawks contra o Detroit Pistons, o último classificado da Conferência Leste. O Atlanta Hawks ganhou 121-113. Não foi uma noite muito produtiva para o angolano. Jogou 18 minutos, não marcou nenhum ponto. Um ressalto, 3 assistências. O líder da Conferência Leste, o Boston Celtics, deu uma cabazada. Foi a cabazada da noite. Bateu o Oklahoma, que está em terceiro lugar na Conferência Oeste, 135-100. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, recebeu o Los Angeles Lakers e perdeu, claro está, 125-120, mas não está em último lugar na Conferência Leste, está em penúltimo, em luta acérrima com o Detroit Pistons.
Esta é a Voz da América a transmitir desde Washington. Vamos agora até Moçambique, a um dia do início da terceira sessão ordinária do Comitê Central de Frelimo, partido no poder. Já começa a ganhar forma a discussão sobre o novo candidato às eleições presidenciais de 9 de outubro. Samora Machel Júnior, filho do primeiro presidente do país, anunciou a sua candidatura para as eleições internas do partido e a organização Braço Feminino do Partido dos Camaradas também já definiu o perfil do próximo dirigente. William Apote tem a reportagem desde Maputo.
A Organização da Mulher Moçambicana, o braço feminino do partido no poder, deu hoje o passo e traçou o perfil daquele que quer ver como o rosto dos camaradas para as próximas eleições presidenciais marcadas para o dia 9 de outubro. Isaura Nhus, presidente da OMM, deu o mote e numa mensagem para dentro do partido apontou o caminho e defendeu a necessidade de se conhecer o candidato do partido.
Nosso candidato deve ter o perfil do povo para o povo, evitando o processo mercantilismo e vaidade pessoal.
Até há uma semana, a narrativa do partido era de que a escolha do candidato estava fora da agenda da próxima sessão do Comitê Central do partido. Contudo, quando faltam 2 dias para o arranque, a retórica muda de tom. Admite-se que o assunto se tornou incontornável, mas para já, oficialmente, ainda não há candidatos. Diz Ludmila Maguni, a porta-voz do partido.
Ainda não há nenhum nome avançado. Como temos estado a dizer, ainda não foram anunciados pré-candidatos. A Comissão Política tem uma reunião e depois disso poderemos dar informação que for necessária daquilo que serão as discussões neste encontro.
Enquanto isso, Samora Machel Júnior quebrou os protocolos e já anunciou a sua candidatura para as internas do partido através de um manifesto que se tornou público através das redes sociais e da mídia nacional. O primogênito de Samora Machel, primeiro presidente do Moçambique Independente, anuncia sua pretensão de liderar o partido nas eleições de outubro, sendo o único que até o momento se manifestou. Num debate promovido nesta quarta-feira pelo Centro de Integridade Pública, CIP, o politólogo José Jaime Macuan classificou a atitude de Samito de um passo estratégico.
Na correlação de forças, eu tenho a impressão que este passo é um passo estratégico de alguém que eventualmente sinta-se que, a não ser que dê este passo, estaria eventualmente em desvantagem. Então, a não ser que seja ousado, provavelmente as chances dele reduzem-se.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
E no dia em que celebramos 22 anos de paz em Angola, deixamos com um tema especial. Rui Mingas. Oh, A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português neste dia 4 de abril. São 13 horas e 30 minutos em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Aqui aos microfones tem Álvaro Lugero Andrade na apresentação, Dash McConnell está na produção e Andrew Regis está na sonoplastia. Títulos desta edição: presidente do Parlamento Sul-Africano detida um dia depois de se demitir devido a acusações de corrupção. O governo de Israel diz que vai rever suas táticas de guerra em Gaza após matar 7 trabalhadores de uma organização humanitária. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América pode ser acompanhada através do emissor local. Também transmitimos a nossa página na internet voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, em VOA Português. Para contacto com a Voz da América e também se quiser inscrever-se no canal do WhatsApp, o nosso número é mais 1-202-251-9466. Também nesta emissão vamos falar da próxima reunião do Comitê Central da Frelimo, partido no poder em Moçambique, e o provável debate sobre o candidato presidencial. Em Angola, a decisão histórica do Tribunal Constitucional declara inconstitucional a sentença que condenou o filho do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Guiné-Bissau, personalidades pedem criminalização do feminicídio. Mas primeiro, as notícias internacionais. Começamos na África do Sul. A ex-presidente do Parlamento foi presa hoje sob alegações de ter recebido cerca de $135 mil em subornos no mais recente escândalo de corrupção enfrentado pelo partido no poder, o ANC. Nosiwina Piza Mkagula entregou-se à polícia na capital hoje e foi levado ao Tribunal de Magistrados da mesma cidade, onde foi libertado sob fiança de cerca de $2.600. Mapisa Nkagula manteve a sua inocência e sugeriu que as acusações contra ela têm motivação política com o país a ir para as eleições em maio. Os acontecimentos seguem-se a semanas de controvérsias sobre alegações de que ela recebeu 11 pagamentos em dinheiro de um empreiteiro quando era ministra da Defesa. O governo de Israel disse hoje que vai rever as suas táticas de guerra em Gaza depois de matar 7 trabalhadores de uma organização humanitária num ataque aéreo que os militares chamaram de acidente operacional, embora o processo possa levar semanas enquanto dura uma investigação. O incidente de segunda-feira causou a condenação dos países ocidentais e em todo o mundo face ao crescente número de civis mortos no enclave palestiniano, em particular porque também o pessoal assassinado da World Central Kitchen incluía cidadãos australianos, britânicos e polacos, juntamente com alguns com dupla nacionalidade americana e canadiana. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez disse que a União Europeia deve debater se vai continuar a sua relação estratégica com Israel se a Comissão Europeia decidir que Tel Aviv violou o direito humanitário na sua guerra em Gaza. Hoje, o presidente americano Joe Biden e o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu devem falar ao telefone. A Somália disse ter expulso o embaixador da Etiópia, fechou 2 consulados etíopes e chamou de volta o seu próprio embaixador em Addis Abeba, devido à decisão da Etiópia de assinar um acordo com a região separatista da Somalilândia para uso de um porto na região. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Etiópia, Nebiu Terle, afirmou que o seu governo não recebeu ainda nenhuma informação sobre o assunto. No entanto, Mogadishu deu ao embaixador da Etiópia 72 horas para deixar o país, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Somália. Os militares etíopes executaram, entretanto, várias dezenas de civis e cometeram outros crimes de guerra 29 de janeiro de 2024 na cidade de Merauí, na região de Amara, no noroeste do país, disse a Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch. Acrescentou que as Nações Unidas e a União Africana devem considerar a suspensão de novos destacamentos de forças federais etíopes em operações internacionais de manutenção de paz. Os médicos que trabalham em hospitais estatais no Quênia rejeitaram hoje uma oferta do governo para pôr fim a uma greve de 3 semanas. Cerca de 7 mil membros do Sindicato dos Médicos, Farmacêuticos e Dentistas entraram em greve em meados de março para exigir melhores salários e melhores condições de trabalho. E depois das notícias internacionais, vamos agora a uma série de reportagens que a Voz da América preparou para a sua audiência. E vamos começar em Moçambique, na véspera da terceira sessão ordinária do Comitê Central do Partido no Poder. Começa a ganhar forma a discussão sobre o novo candidato às eleições presidenciais de 9 de outubro. Samora Machel Júnior, filho do primeiro presidente moçambicano, anunciou a sua candidatura e a Organização das Mulheres de Moçambique, braço feminino do Partido dos Camaradas, já definiu o perfil do próximo dirigente, William Apote, desde Maputo.
A Organização da Mulher Moçambicana, o braço feminino do Partido no Poder, traçou o perfil daquele que quer ver como o rosto dos camaradas para as próximas eleições presidenciais, marcadas para o dia 9 de outubro. Isaura Nyusi, presidente da OMM, deu o mote e numa mensagem para dentro do partido, apontou o caminho e defendeu a necessidade de se conhecer o candidato do partido.
Nosso candidato deve ter o perfil do povo para o povo, evitando o processo mercantilismo e vaidade pessoal.
Até há uma semana, a narrativa do partido era de que a escolha do candidato estava fora da agenda da próxima sessão do Comitê Central do Partido. Contudo, quando faltam 2 dias para o arranque, a retórica muda de tom. Admite-se que o assunto se tornou incontornável, mas para já, oficialmente, ainda não há candidatos, diz Ludmila Maguni, a porta-voz do partido.
Ainda não há nenhum nome avançado. Como temos estado a dizer, ainda não foram anunciados pré-candidatos. A Comissão Política tem uma reunião e depois disso poderemos dar informação que for necessária daquilo que serão as discussões neste encontro.
Enquanto isso, Samora Machel Júnior quebrou os protocolos e já anunciou a sua candidatura para as internas do partido através de um manifesto que se tornou público através das redes sociais e da mídia nacional. O primogênito de Samora Machel, primeiro presidente do Moçambique Independente, anuncia sua pretensão de liderar o partido nas eleições de outubro, sendo o único que até o momento se manifestou. Num debate promovido nesta quarta-feira pelo Centro de Integridade Pública, CIP, o politólogo José Jaime Macuan classificou a atitude de Samito de um passo estratégico.
Na correlação de forças, eu tenho a impressão que este passo é um passo estratégico de alguém que eventualmente sinta-se que, a não ser que dê este passo, estaria eventualmente em desvantagem. Então, a não ser que seja ousado, provavelmente as chances dele reduzem-se.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
De Maputo, vamos agora até Nampula, onde 9 pessoas ficaram sem os olhos devido a perfurações irreversíveis provocadas pelo recurso a substâncias como urina e combustível contra a conjuntivite hemorrágica ante um surgimento dessa doença naquela região do país. A Dina Soler falou com algumas das pessoas afetadas.
Inoc Fernando está internado na enfermaria de oftalmologia do Hospital Central de Nampula, norte de Moçambique, depois de ter usado medicamentos tradicionais, urina e limão, para supostamente curar a conjuntivite hemorrágica, uma doença que desde fevereiro deste ano está a afetar algumas províncias do país, sendo que só na província de Nampula já houve mais de 2 mil casos. Como consequência do uso destes medicamentos, Inoc perdeu a visão e por isso apela às pessoas para dirigirem-se ao hospital caso apresentem sintomas da doença.
No primeiro dia coloquei limão, aquilo ainda estava a piorar. No segundo dia coloquei até um remédio aí tradicional, Quando coloquei, é quando os dois olhos já se fecharam. Sim. Daí eu disse, não, tem que colocar urina, como tinha me dito, né?
O outro paciente internado naquela unidade sanitária é Ali João, de 26 anos de idade, que depois de apresentar sintomas da conjuntivite hemorrágica, recorreu ao médico tradicional, que receitou-lhe uma gota, que resultou na perda da sua visão.
Eu fui num curandeiro, já aquele curandeiro me deu esse remédio dele, mas é o tipo água, né? Sim. Ela me disse para lavar a cara e não fechar o olho, deixar aquele água entrar nos olhos, não saber que ele vai me estragar.
Desde a eclosão da conjuntivite hemorrágica, tem vindo a surgir muitos boatos sobre o tratamento da doença, que vão desde a administração de gotas de urina nos olhos, sabão, álcool gel, limão, gotas de folhas de plantas diversas, entre outros, mas que tem vindo a causar danos à visão das pessoas. Diante desta situação, as autoridades de saúde em Nampula têm vindo a alertar as pessoas sobre os perigos da automedicação e uso de medicamentos caseiros e tradicionais no tratamento da conjuntivite hemorrágica devido às complicações que tendem a levar à cegueira e à retirada dos olhos dos pacientes. Um total de 9 pessoas que padeciam da conjuntivite hemorrágica passaram por cirurgia de retirada de olhos recentemente no Hospital Central de Nampula devido às complicações resultantes do uso de medicamentos caseiros e não recomendados por profissionais de saúde. A informação foi avançada a jornalistas pela oftalmologista daquela unidade sanitária, Sandia Sumbani, a qual deu a conhecer que há neste momento 23 pessoas internadas na enfermaria, sendo que 3 terão que ser retiradas os olhos.
Estes medicamentos que as pessoas vêm fazendo dentro de casa ou em casa, não tem uma base farmacológica. Então, de certa forma, acaba queimando o olho, não é? Tirando esta parte preta que nós temos à frente, que se chama córnea, e deixando a exposição, que é o conteúdo ocular. E porque são feitos em situações não sanitárias, criam também esta infecção ou subinfecção bacteriana, infecção infecciosa.
De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhe.
De Nampula, vamos para agora Angola. O Tribunal Constitucional anunciou uma decisão histórica que pode ser vista como uma grande vitória para José Filomeno dos Santos e outros acusados no chamado caso dos 500 milhões de dólares, em que houve uma alegada tentativa de desvio de dinheiro. O Tribunal chumbou o acórdão do plenário do Tribunal Supremo que condena José Filomeno dos Santos, Walter Felipe e mais 2 dos seus companheiros em segunda instância. Tendo o Constitucional declarado inconstitucional a decisão deste órgão, o plenário do Tribunal Supremo terá agora de conformar a sua decisão com a recomendação do Tribunal Constitucional. O advogado de defesa pede o inquérito. Coque Mucuta.
De acordo com a decisão do Tribunal Constitucional divulgada nesta quarta-feira, a segunda instância, que é o plenário do Tribunal Supremo, não seguiu os princípios da legalidade, do julgamento justo e do contraditório. Assim sendo, o Tribunal Constitucional exige que o plenário do Tribunal Supremo reavalie e corrija as questões consideradas inconstitucionais. Walter Felipe, Zeno dos Santos e 2 dos seus companheiros foram julgados e condenados a diversas penas de prisão relacionadas ao caso dos 500 milhões de dólares. Sérgio Raimundo, advogado de defesa de Walter Felipe, explicou à Voz da América as razões por detrás desta decisão do Tribunal Constitucional.
As juízes do plenário votaram contra com declaração de voto, onde denunciam situações graves de violação da Constituição e da lei. Quando vieram dizer nas suas declarações de voto que lhes foi posto o processo para assinarem de cru a decisão, sem lhes terem dado a possibilidade de lerem o processo. Isso é grave. E num país sério, isso deveria ter outras consequências.
Questionado sobre prazos para essa reapreciação, Raimundo respondeu.
Não, a lei não determina, mas eu acredito que não é um trabalho tão complexo para que o tribunal leve tanto tempo assim a resolver.
O constitucionalista Albano Pedro diz que os 4 arguídos voltam a estar em condenação na primeira instância.
Eles continuam presos, continuam condenados, em sede da primeira instância. Portanto, é nulo recurso e voltam a estar sob efeito da primeira sentença. E a primeira sentença condenava.
Coque Mucuta, Luanda.
Se quiser, pode visitar a decisão do Tribunal Constitucional na nossa página voaportugues.com. Na Guiné-Bissau, uma vigília com representantes de organizações da sociedade civil e personalidades do país, realizada na noite de ontem, na capital do país, chamou a atenção para o aumento de casos de feminicídio e serviu de mote para se pedir medidas contra o fenómeno. No evento, os presentes, que estavam trajados com roupas pretas e empunhando velas, respeitaram 5 minutos de silêncio em memória das vítimas desse tipo de crime. Ana Guedes tem mais detalhes.
Nos dias 11 e 25 de março, duas mulheres foram barbaramente assassinadas na região de Gabo, leste da Guiné-Bissau. Manta Mané, de 53 anos de idade, foi violada sexualmente por um homem de 55, que depois a assassinou a tiro. Disparou mortalmente contra a vítima, tendo sido detido pelas autoridades policiais. Duas semanas depois, Mariatu Camará, de 46 anos, foi assassinada a facada pelo seu próprio marido, de 55 anos de idade, na aldeia de Sintxá, Demba, no dia 25 de março. Ontem, uma vigília com representantes de organizações da sociedade civil e personalidades guineenses foi realizada em Casa dos Direitos, em Bissau, para chamar a atenção para o aumento de casos de feminicídio no país e serviu de mote para pedir medidas contra o fenómeno. No evento, os presentes, que estavam trajados com roupas pretas e empunhando velas, respeitaram 5 minutos de silêncio em memória das vítimas deste tipo de crime. A vigília teve por lema 5 minutos de silêncio em homenagem às duas mulheres barbaramente assassinadas na região de Gabu. O presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, um dos organizadores da vigília, que juntou cerca de 300 pessoas em frente à Casa dos Direitos, pediu a urgente introdução do crime do feminicídio no Código Penal. Só em 2022, 5 mulheres foram barbaramente assassinadas na Guiné-Bissau, sem que os autores tenham sido julgados, disse Boubacar Touré. Touré sublinhou que este duplo crime odioso, num horizonte temporal de apenas 2 semanas, constitui um sinal preocupante e, sobretudo, revela o crescimento do nível do feminicídio no país. Outra interveniente foi a antiga ministra da Saúde, Magda Rubalo, que destacou que dantes aleijava-se a mulher sem que nada acontecesse, agora mata-se. A antiga governante disse que o assassinato de mulheres não pode continuar e apelou às autoridades para trabalharem na prevenção deste crime de ódio baseado no género.
Esta é a Voz da América desde Washington. Na política americana, a imigração ilegal é um dos temas principais para muitos nas eleições, para muitos eleitores nas eleições presidenciais de 5 de novembro. O correspondente da Voz da América, Scott Stearns, analisa as diferenças entre os candidatos Donald Trump e Joe Biden sobre o que fazer, numa reportagem aqui apresentada pela Ana Guedes.
Nas primárias desta semana em Wisconsin, a imigração ilegal foi uma questão importante para muitos eleitores, incluindo o empreiteiro Scott Lindeman.
Imigração, inflação, direito à vida. Diria que estes são os 3 grandes temas para mim.
Lindeman já votou no republicano Donald Trump e diz que o fará novamente. Trump disse num comício em Wisconsin que está a preparar a maior deportação da história americana para levar o país do que considera pessoas perigosas.
Estão a enviar presos, assassinos, traficantes de droga, doentes mentais, terroristas. O pior de todos os países está a entrar no nosso país agora. Vêm do Congo, do Iêmen, da Somália, da Síria e de todo o mundo. Estão a chegar, estão a mudar o país, estão a ameaçar o país, estão a destruir o país, estão a destruir o nosso país.
Uma sondagem recente à Harvard Caps Harris indica que a imigração é a principal questão para os eleitores americanos, com mais de 1/3 dos inquiridos a colocá-la acima da economia, da criminalidade e dos cuidados de saúde. O presidente Joe Biden afirma que os imigrantes contribuem para a economia dos Estados Unidos e não são os animais perigosos que o seu adversário lhe chama.
No meu primeiro dia de mandato como presidente, apresentei um plano abrangente para consertar o nosso sistema de imigração, proteger a fronteira, oferecer um caminho de cidadania para os sonhadores e suas famílias, trabalhadores agrícolas, trabalhadores essenciais que nos ajudaram durante a pandemia e que fazem parte do tecido da nossa comunidade. Porque, ao contrário de Donald Trump, eu sei quem somos como americanos.
Os apoiantes de Trump recordam a sua promessa de 2016 de construir um muro na fronteira com o México. Se for reeleito, ele diz que vai terminar o trabalho.
Com o vosso voto, vou selar a fronteira, vou parar a invasão, vou acabar com a carnificina, o derramamento de sangue e as mortes, e vamos esmagar os traficantes de seres humanos.
Na semana passada, um tribunal de recursos dos Estados Unidos impediu o Texas de implementar uma lei que criminalizaria a entrada não autorizada no Estado e permitiria aos juízes do Texas ordenar a deportação dos detidos. Biden disse aos presidentes da Câmara dos Estados Unidos que existe um plano bipartidário no Congresso para melhorar a segurança das fronteiras, com mais juízes de imigração e agentes de asilo, bem como a detecção de drogas de alta tecnologia.
Este projeto de lei salvaria vidas, teria ordem à fronteira. Também tem uns fundos de que muitas das nossas cidades tanto precisam. Também me dá, enquanto presidente, uma nova autoridade de emergência ou a qualquer outro presidente para encerrar temporariamente a fronteira quando o número de imigrantes ultrapassar o possível para recuperar o controlo da fronteira.
Os republicanos da Câmara opuseram-se ao projeto de lei bipartidário sobre a fronteira, com base em parte nas objeções expressas por Trump. O Senado também não conseguiu fazer avançar a legislação.
Esta é a Voz da América. O Zimbábue apelou às Nações Unidas, às agências de ajuda humanitária aos cidadãos para que disponibilizem 2 mil milhões de dólares, visando evitar a insegurança alimentar causada pela seca induzida pelo El Niño. Mas como Columbus Mavunga relata a partir de Harare, os analistas dizem que o país, outrora um celeiro na região, pode mitigar a seca se reparar os sistemas de irrigação, dos quais os agricultores comerciais deslocados costumam depender. A reportagem aqui é apresentada pela Paula Silva.
Na Casa do Estado em Harar, o presidente Emmerson Mnangagwa disse aos jornalistas na quarta-feira que o Zimbábue espera uma colheita de 868 mil toneladas métricas de cereais este ano, um número muito aquém das expectativas e cerca de 180 mil toneladas a menos do que o país necessita. Mnangagwa atribuiu este facto à seca induzida pelo El Niño, que o levou a declarar o estado de calamidade nacional no Zimbábue.
Com esta declaração, apelo também a todos os zimbabuenos de boa vontade, incluindo os da diáspora, a comunidade internacional, as agências das Nações Unidas, os parceiros humanitários e de desenvolvimento, as instituições financeiras internacionais, o setor privado, as igrejas e outras organizações religiosas, bem como os indivíduos, para que façam generosamente donativos para melhorar este estado de catástrofe nacional. A avaliação preliminar mostra que o Zimbábue necessita de mais de 2 mil milhões de dólares para várias intervenções que prevemos no espectro da nossa resposta nacional.
O Malawi e a Zâmbia declararam estado de calamidade no início deste ano devido à seca que assola a região. Edward Callan, coordenador residente humanitário da ONU no Zimbábue, disse que o organismo mundial está a monitorizar o grave impacto da atual vaga de seca na região da África Austral. Callan afirmou que a crise tem consequências de grande alcance em vários setores, tais como a segurança alimentar e nutricional, a saúde, os recursos hídricos, a educação e os meios de subsistência, sublinhando a urgência da situação.
Até a data, a ONU, no âmbito da Ação Nacional de Antecipação e de Resposta Rápida, atribuiu 5 milhões de dólares do Fundo Central de Resposta de Emergência em dezembro de 2023. Os setores visados com a atribuição antecipada incluem a água, a higiene, o saneamento, a saúde, incluindo a resposta ao surto de cólera, a proteção, bem como a agricultura, e a segurança alimentar e a nutrição. A ONU compromete-se a apoiar o governo do Zimbábue na mobilização de recursos para fazer face à seca induzida pelo El Niño.
Paul Zakaria, diretor executivo da União dos Agricultores do Zimbábue, afirma que, embora nada possa ser feito para travar os efeitos das alterações climáticas, a agricultura de irrigação é um dos métodos que pode ser utilizado para atenuar os efeitos da calamidade.
Aceitamos a irrigação. Isto é real. É para onde o mundo está a ir. Se dependermos apenas da agricultura alimentada pela chuva, não iremos muito longe. E também que o governo se esforce por garantir que mesmo os pequenos agricultores possam irrigar e garantir que, com a irrigação, os nossos agricultores produzam durante todo o ano.
O Zimbábue, outrora o celeiro da África Austral, tem dependido em grande medida de subsídios de organizações como o Programa Alimentar Mundial e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional nos últimos 20 anos. As agências das Nações Unidas afirmam que irão disponibilizar fundos para que o Zimbábue possa recuperar os sistemas de irrigação. São esperados pormenores numa conferência de imprensa na quinta-feira.
E agora vamos ao desporto com o João Santa Rita.
Vamos agora a falar de desporto e vamos começar com o futebol africano. Tu, Puissão Mazembe, todo poderoso Mazembe da República Democrática do Congo, está a partir de hoje em Luanda para se preparar amanhã para o jogo de sábado contra o Petro do Luanda. Segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de África. Petro continua com a sua campanha para Onda Amarela no sábado a apoiar o Petro no estádio. Quer chegar às meias finais. Quer o estádio pintado das cores do clube. Vamos a ver como vai ser. Ainda no futebol angolano, temos que falar de Nilson Felício, é jogador angolano, joga no Maccabi de Tel Aviv e que está a chamar a atenção de clubes europeus. Felício foi considerado o melhor jogador da Liga Israelita na fase regular, tem contrato até 2026, pode não chegar ao fim. Há notícias de clubes como o Lille e o Marselha de França a quererem saber quanto é que custa o jogador. Maccabi diz que está pronto a negociar. De momento ele aparece entre os negociadores de futebol como um jogador muito barato. Está avaliado em cerca de $1,5 milhões. É, isso não é nada. Nilson chegou a Israel vindo da Rússia. Quem vale muito mais do que isso é, sem dúvida, Phil Foden, do Manchester City, que ontem marcou 3 golos na vitória do City sobre o Aston Villa por 4-1. Arsenal bateu o Luton por 2-0. O que é que isto significa? Pois significa que Arsenal está no topo com 48 pontos. Manchester City mantém-se a 2 pontos do Arsenal. Mas tudo isto deve mudar hoje, porque o Liverpool recebe o último classificado, o Sheffield United, e, em teoria, deve vencer. Se isso acontecer, Liverpool regressa ao topo, fica com mais 2 pontos que o Arsenal, mais 3 que o City. Tudo muito renhido, vai ser luta dura até o fim. Basquetebol americano, NBA, ontem o angolano Bruno Fernando esteve em ação pelo Atlanta Hawks contra o Detroit Pistons, o último classificado da Conferência Leste. O Atlanta Hawks ganhou 121-113, não foi uma noite muito produtiva para o angolano. Jogou 18 minutos, não marcou nenhum ponto, um ressalto. 3 assistências. O líder da Conferência Leste, o Boston Celtics, deu uma cabazada. Foi a cabazada da noite. Bateu o Oklahoma, que está em terceiro lugar na Conferência Oeste, 135-100. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, recebeu o Los Angeles Lakers e perdeu. Claro está, 125-120, mas não está em último lugar na Conferência Leste. Está em penúltimo, em luta acérrima com o Detroit Pistons.
Estamos a chegar ao final desta primeira hora, desta emissão de hora e meia. Daqui a sensivelmente 2 minutos estará o Sérgio Nhambi com a última parte deste programa. Destaque para o programa 2Rs, um espaço de análise hoje sobre o Senegal, com um novo presidente e, segundo ele, uma nova era.
Estar aqui. Era Liloca, como é bom estar aqui, é muito bom estar na vossa companhia. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 4 de abril. Eu sou Sérgio Nhambi, estou na companhia de Des Mekonnen na produção. Transmitimos em ondas curtas e ainda estamos em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos onde quer que esteja. A Voz da América em português está também nas redes sociais Facebook, YouTube, X, Instagram, a referência é Voa Português. Também pode nos encontrar nos canais do WhatsApp, o número é mais um, 202-251-9466, conecte-se. Os títulos e destaques da emissão de hoje: presidente do Parlamento Sul-Africano detida um dia depois de se demitir devido a acusações de corrupção. Governo de Israel disse que vai rever as suas táticas na guerra em Gaza depois de matar 7 trabalhadores de uma organização humanitária. Centenas de estudantes em Cabo Verde marcham em apoio à luta dos professores por melhores salários. E em Moçambique, partido no poder ainda sem candidato à presidência, na véspera de uma reunião do Comitê Central da Frelimo. Às 14h01, votos de uma excelente escuta. Vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Começamos em Cabo Verde, onde centenas de estudantes das escolas secundárias uniram-se hoje numa manifestação pacífica, protestando contra o congelamento das notas, exigindo melhorias no sistema educacional. A manifestação também visa apoiar os professores na luta pelos seus direitos. Alunos manifestaram assim que é o descontentamento com as condições de segurança e aprendizagem nas escolas e fizeram a referência à falta de recursos básicos nas salas de aula, como giz, ventoinhas e cortinas. Este protesto surge depois de professores terem decidido bloquear notas do segundo período em 40 escolas, no contexto dos protestos que duram há vários meses contra o governo, queixando-se de ameaças que ponderam levar a tribunal. O congelamento das notas já havia sido admitido durante uma manifestação de professores na cidade da Praia, em fevereiro. O governo ainda não reagiu, mas anteriormente disse que tem dado respostas aos pedidos dos professores. Por outro lado, em São Tomé e Príncipe, depois da greve geral dos professores, finalmente o primeiro-ministro reuniu-se com as centrais para tentar encontrar uma saída. Após mais de 4 horas de negociações, Vera Lombar, porta-voz da Intersindical, confirmou que a negociação abriu caminho para o entendimento. Muitas coisas que estavam em dúvida para nós passaram a ficar claras, disse a porta-voz. O aumento do salário base, que constitui o ponto de discórdia, será o segundo a porta-voz sindical objeto de acertos. A questão das horas extras está a ser tratada ainda segundo a mesma fonte. No entanto, ela esclareceu que a greve continua, mas que haverá uma solução para breve. O primeiro-ministro não se pronunciou. 14h03 na capital americana. Vamos continuar com mais notícias dos PALOP. Na Guiné-Bissau, uma vigília com representantes de organizações da sociedade civil e personalidades guineenses, realizada na noite de ontem em Bissau, chamou atenção para o aumento de casos de feminicídio no país e serviu de mote para pedir medidas contra o fenómeno. Ana Guedes tem mais.
Nos dias 11 e 25 de março, 2 mulheres foram barbaramente assassinadas na região de Gabo, leste da Guiné-Bissau. Mata Mané, de 53 anos de idade, foi violada sexualmente por um homem de 55, que depois a assassinou a tiro. Disparou mortalmente contra a vítima, tendo sido detido pelas autoridades policiais. 2 semanas depois, Mariatu Camará, de 46 anos, foi assassinada a facada pelo seu próprio marido, de 55 anos de idade, na aldeia de Sintxá, Demba, no dia 25 de março. Ontem, uma vigília com representantes de organizações da sociedade civil e personalidades guineenses foi realizada em Casa dos Direitos, em Bissau, para chamar a atenção para o aumento de casos de feminicídio no país e serviu de mote para pedir medidas contra o fenómeno. No evento, os presentes, que estavam trajados com roupas pretas e empunhando velas, respeitaram 5 minutos de silêncio em memória das vítimas deste tipo de crime. A vigília teve problema, 5 minutos de silêncio em homenagem às duas mulheres barbaramente assassinadas na região de Gabu. O presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, um dos organizadores da vigília, que juntou cerca de 30 pessoas em frente à Casa dos Direitos, pediu a urgente introdução do crime de feminicídio no Código Penal. Só em 2022, 5 mulheres foram barbaramente assassinadas na Guiné-Bissau, sem que os autores tenham sido julgados, disse Boubacar Touré. Touré sublinhou que este duplo crime odioso, num horizonte temporal de apenas 2 semanas, constitui um sinal preocupante e, sobretudo, revela o crescimento do nível do feminicídio no país. Outra interveniente foi a antiga ministra da Saúde, Magda Rubalo, que destacou que dantes aleijava-se a mulher sem que nada acontecesse, agora mata-se. A antiga governante disse que o assassinato de mulheres não pode continuar e apelou às autoridades para trabalharem na prevenção deste crime de ódio baseado no género.
Obrigado, Ana Guedes. Agora vamos falar de política em Moçambique. Na véspera da terceira sessão ordinária do partido no poder, Frelimo, começa a ganhar forma a discussão sobre o novo candidato para as eleições gerais de 9 de outubro. Samora Machel Júnior anunciou a sua candidatura para as internas do partido e a Organização da Mulher Moçambicana, o MM, braço feminino dos camaradas, já definiu o perfil do próximo dirigente.
A Organização da Mulher Moçambicana, o braço feminino do Partido no Poder, traçou o perfil daquele que quer ver como o rosto dos camaradas para as próximas eleições presidenciais, marcadas para o dia 9 de outubro. Isaura Nhusi, presidenta da OMM, deu o mote e, numa mensagem para dentro do partido, apontou o caminho e defendeu a necessidade de se conhecer o candidato do partido.
Nosso candidato deve ter o perfil do povo para o povo, evitando o processo mercantilismo e vaidade pessoal.
Até há uma semana, a narrativa do partido era de que a escolha do candidato estava fora da agenda da próxima sessão do Comitê Central do Partido. Contudo, quando faltam 2 dias para o arranque, a retórica muda de tom. Admite-se que o assunto se tornou incontornável, mas para já, oficialmente, ainda não há candidatos, diz Ludmila Maguni, a porta-voz do partido.
Ainda não há nenhum nome avançado, como temos estado a dizer, ainda não foram anunciados pré-candidatos. A Comissão Política tem uma reunião e depois disso poderemos dar informação que for necessária daquilo que serão as discussões neste encontro.
Enquanto isso, Samora Machel Júnior quebrou os protocolos e já anunciou a sua candidatura para as internas do partido através de um manifesto que se tornou público através das redes sociais e da mídia nacional. O primogênito de Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique independente, anuncia sua pretensão de liderar o partido nas eleições de outubro, sendo o único que até o momento se manifestou. Num debate promovido nesta quarta-feira pelo Centro de Integridade Pública, CIP, o politólogo José Jaime Macuan classificou a atitude de Samito de um passo estratégico.
Na correlação de forças, eu tenho a impressão que este passo é um passo estratégico de alguém que eventualmente sinta-se que, a não ser que dê este passo, estaria eventualmente em desvantagem. Então, a não ser que seja ousado, provavelmente as chances dele reduzem-se.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Vamos continuar com mais notícias. Hoje, quinta-feira, na Voz da América, é dia da rubrica dos R's, um espaço de análise moderado por Ana Guedes. Hoje, o tema é Senegal, que tem um novo presidente que anuncia uma nova era de mudança sistémica no país.
Rui Neumann, no Senegal há um novo presidente, Fay, que destituiu, entre aspas, Macky Sall, que havia alguns receios de que pudesse tentar um terceiro mandato, apesar de a Constituição não o permitir. É isto uma nova era política no Senegal? Qual é o impacto, não só para o Senegal, mas até para a própria região?
É uma, digamos, uma revolução no Senegal e na sub-região. Bassirou Diomaye Faye, como nós todos sabemos, era o plano B de Ousmane Sonko, portanto, para analisarmos o que será o calendário de Bassirou Diomaye Faye, é ver e analisar um pouco aquilo que o próprio Ousmane Sonko tinha dito que seria o seu projeto. Ousmane Sonko era um panafricanista, tal como Diomaye Faye, e um projeto que poderemos qualificar como anti-França, portanto, na linha do panafricanismo, nas consequências imediatas que isto pode trazer. Uma delas vão continuar com o projeto da saída do Senegal do Franco CFA, mas podemos ver que no primeiro discurso de Bassirou Diomaye Faye, ele fala dessa saída com uma certa timidez. Houve uma nuance no radicalismo que tinha sido manifestado por Ousmane Sonko. Agora, o que vamos sentir é, por exemplo, no renegociar os contratos relativamente ao petróleo e ao gás. Isto está diretamente ligado com a Mauritânia, com os americanos, e até que poderíamos dizer, de uma forma quase colateral, mas terá repercussões também com a Guiné-Bissau. Haverá também imediatamente uma renegociação dos acordos de pescas, que isto tem diretamente a ver com a China, que responde, ao fim e ao cabo, às exigências dos pescadores senegaleses, que eles criticavam a China de vir com grandes meios pescar no território marítimo senegalês, quando os senegaleses não têm, não é? Mas outros aspectos importantes têm a ver um pouco com a anti-França manifestada para Ousmane Sonko. Há um plano muito sério de que a França seja forçada a encerrar as suas duas bases militares extremamente importantes no Senegal. Isto não quer dizer também que será a Rússia que vai ocupar esse espaço, como tem acontecido nos países do Sahel, mas poderá acontecer que sejam os próprios americanos que vêm na sequência dos acordos de cooperação militar que os Estados Unidos têm estabelecidos com o Senegal, aos quais o Ousmane Sonko e o embaixador do Diomaye Faye nunca foram contra esses próprios acordos. Aqui também há uma renovação, remodelação da CDAO, de que o PASTEF, o partido de Ousmane Sonko e o embaixador do Diomaye Faye, têm falado muito, e essa remodelação, esta reformulação da CDAO poderá aproximar mais estes países desta organização subregional aos três países da Aliança dos Estados do Sahel, ou seja, o Mali, o Burkina e o Níger. Aqui vamos sentir de facto que haverá mudanças e temos que ter em conta muito quem votou e quem provocou a eleição de Bassirou Diomaye Faye foi a juventude senegalesa. Uhum. Essa juventude que não tinha votado nos dois mandatos do Macky Sall, e para eles a solução é resolver o problema do desemprego e o problema da grande inflação e situação económica em que se encontra o Senegal. Daí acredito, sim, que vamos sentir algumas diferenças profundas no Senegal 2 e da manhã. Haverá também, como Bassirou Diomaye Faye deixou bem claro, até mesmo no dia em que votou, em que ele se apresentou à urna de voto para votar com as duas mulheres, afirmando bem o seu caráter islâmico, aqui também poderá ser já um sinal daquilo que poderá ser o seu mandato presidencial.
Raul.
É um momento de mudança para toda a região. Estamos a ver este alastrar da Rússia. A Rússia está muito próximo neste momento de conseguir aquilo que sempre quis desde o dia 1, que era o acesso ao mar. E daí faz sentido aquilo que o Rui disse, quer dizer, tem que haver aqui uns equilíbrios e a substituição de franceses por russos não será assim tão óbvia quanto isso, até pela importância geoestratégica que o Senegal tem e toda a sub-região. Portanto, poderá haver um reforço da presença militar americana no Senegal, e essa parece-me que é uma das grandes conclusões ou das grandes hipóteses geopolíticas do momento. Quanto ao resto, de facto, o presidente Frei agora vai ser confrontado com aquilo que é chamado os constrangimentos do exercício do poder. E quem faz campanha como ele fez, desabridamente, aliás, até parecia que era uma campanha tão agressiva que foi, que parecia que sabia que ia perder as eleições e que, portanto, podia dizer aquilo, tudo aquilo que quisesse, e de facto agora tem este pássaro na mão. A minha única dúvida, esta tentativa de cumprimento da promessa da saída do Franco CFA, se não vai substituir o Franco CFA por um rublo africano, porque há que haver aqui uma sustentabilidade económica e financeira para esta mudança, para esta substituição. E os russos entram aqui pela questão do discurso pan-africanista, é de facto, do ponto de vista ideológico, uma combinação muito interessante, e também é sabido que os russos não fazem investimento em África, e, portanto, passa tudo por uma questão de discurso e por uma questão de boas vontades, e depois, na realidade, não há o investimento industrial, institucional, que os europeus têm demonstrado no pós-colonialismo. Mas é um momento de mudança, que vai obrigar a equilíbrios, e daí a importância dos americanos e também o interesse americano em não permitir que em águas da NATO os russos comecem a chapinhar à vontade, digamos assim.
Eu queria dar um contributo ao que já disse o Raul. Relativamente ao Franco CFA, temos que ver que a transição que já se fala há tanto tempo, há tantos anos, e até há tantos militantes africanos pela substituição do Franco CFA, é uma tarefa um pouco complicada. A nova moeda já tem o nome DECO, mas quando vemos, por exemplo, o caso do Mali, do Burkina e do Niger, para saírem da própria moeda, eles próprios não tomaram passos determinantes para essa alteração, porque é extremamente complexa e pode acentuar mais a crise económica em que esses países estão. Daí, são todos defensores que o Franco CFA deve terminar, mas não estão muito determinados e têm posições muito tímidas. Mas um dos aspectos muito importantes na presidência de Bassirou Diomaye Faye será que ele, tal como eu tinha dito, era o plano B, que se tornou no plano A, porque Ousmane Sonko estava na prisão, à última da hora foi amnistiado, mas agora qual será a relação futura entre Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye? Ousmane Sonko vai ser o primeiro-ministro de Bassirou Diomaye Faye? Como é que vai decorrer esta relação entre os dois? É uma grande questão que se põe, inclusivamente no Senegal.
O Parlamento, a Assembleia Nacional, não é dominada pelo Partido de Faye. Não tem ali, por assim dizer, o suporte. Como é que ele vai atuar, uma vez que uma série de medidas, mudanças institucionais, ele vai precisar da Assembleia Nacional? Qual poderá ser aqui o diálogo entre ele e o partido Macky Sall e o próprio até Macky Sall?
Já corre a informação que Macky Sall vai deixar o Senegal e vai se instalar em Marrocos, onde ele já estava a preparar, digamos, a sua reforma em Marrocos. Uma saída do painel político senegalês para se implantar de uma forma mais presente num painel político subregional e provavelmente continental. Temos que ter em conta também que a política no Senegal e, digamos, os jogos de poderes e a influência de poderes no Senegal não é um modelo semelhante ao português, mas é um modelo semelhante ao francês. Neste momento há uma composição que poderíamos dizer que não é favorável a Bassirou Diomaye Faye, mas também o seu partido, ao qual ele pertence, o PASTEF, foi ilegalizado. Há toda uma situação anormal, mas quem detém o poder é um, digamos, um país presidencialista, apesar de não estar este termo patente na Constituição, e na Constituição seria um modelo semi-presidencialista, tal como o francês, mas é na realidade o presidente quem manda, nas eleições legislativas poderá-se redefinir precisamente essa problemática de que falas, mas não, digamos, as políticas de irem a ser implantadas por Bassirou Diomaye Faye e orientadas por Ousmane Sonko, nunca posso separar este binómio, certamente nunca serão bloqueadas pelo Parlamento, porque quem vai constituir e agora reformar o novo governo é o Presidente. Vamos ter eleições posteriormente legislativas, eles têm agora um período de 90 dias de demonstrar que o modelo que será sugerido para Bassirou Diomaye Faye funciona, para depois se entrar nas eleições legislativas, provavelmente com um PASTEF legalizado, que poderá atribuir ao Presidente, não é? Um Parlamento que lhe é favorável, tal como foi o cenário francês. Nunca podemos pôr em paralelo o sistema francês, do qual é inspirada a Constituição senegalesa, do sistema português, que inspirou vários países dos PALOP, em termos de funcionamento político.
Raul, o que é que tu achas?
Uma vez mais, os equilíbrios vão ter que imperar, porque tudo isto é racional. E o Rui acabou de dizer exatamente aquilo que vai acontecer com um pendor presidencialista, mas é esse o equilíbrio. É um modelo africano que tem vindo a perder alguma força, mas que aqui no Senegal, agora de forma constitucional, poderá, de alguma forma, afirmar-se. Eu estou a falar cada vez mais as minorias terem um poder crescente e, neste momento, vai ser esta maioria presidencial, vai ser estes 54% que vão legitimar esses equilíbrios mais musculados e que virão da parte da presidência.
Eu diria mais, estamos a assistir a uma manifestação de algo que muitos Estados tinham esquecido, que é as juventudes africanas. As juventudes africanas, neste momento, é que estão a legitimar os golpes de Estado, como no Mali, no Burkina. E, em determinada medida, não podemos pôr em paralelo o que aconteceu no Burkina, no Mali e no Niger, são situações completamente diferentes, apesar de eles terem feito a aliança dos Estados do Sahel. Mas o que estamos a sentir é esta afirmação, esta manifestação política de uma juventude que estava silenciosa e por vezes que nem sequer podia votar, que neste momento demonstra este neonacionalismo africano e o panafricanismo, que aí tem mudado governos. Só que o Senegal torna-se exemplar. Em que medida? Na medida em que ganha um opositor, em que o Macky Sall aceita a derrota e principalmente a Amadou Ba, porque era ele o candidato, aceitam a derrota, enquanto nos outros países, como no Mali, no Burkina e no Niger, foi através de um golpe de Estado. Nunca poderemos utilizar o termo no Senegal que houve um golpe de Estado eleitoral. Não, houve eleições e o regime mudou de certa forma, no sentido, tal como aconteceu no Mali, no Burkina e no Niger, e aqui eu falo do panafricanismo, no Senegal acontece por via absolutamente eleitoral. Ambos os casos podem inspirar outros países. A Guiné também foi sujeita a um golpe de Estado, de Doumbouya, que neste momento está numa situação um bocado complexa, mas não sabemos o que é que se pode vir a passar na Costa do Marfim, com a saída da Alassane Ouattara, se a mesma dinâmica se vai se reproduzir. Acontecendo essa dinâmica, será muito desconfortável para a França, porque a vitória de Bassirou Diomaye Faye e, consequentemente, de Ousmane Sonko, é uma vitória, que eu diria, hostil à França, com graves consequências para a presença destes países. Está-se a viver, ao fim e ao cabo, a manifestação da força desta juventude africana pós-colonial, que já ultrapassaram os complexos do pós-colonial, portanto, uma dinâmica completamente diferente. E não acredito que a Rússia aqui consiga pôr uma grande pegada no Senegal, mais do que aquela que ela já tem, porque há acordos de cooperação militar muito importantes com o Senegal que sempre existiram, mesmo com a influência francesa, mas rever os contratos da cooperação a todos os níveis com a França, isso é certo, mas principalmente o que disse logo no primeiro discurso Bassirou Diomaye Faye, é rever as relações com Mali, porque Macky Sall alinhava pelas posições francesas quase de negar ou renegar o Mali, o Burkina e o Niger. O Bassirou Diomaye Faye tem uma postura completamente diferente, em que ele nem exclui sequer uma reintegração efetiva na própria CDAO e abertura completa de relações com estes países. Ou seja, eles entram quase na mesma linha ideológica, excetuando a relação com a Rússia, em que uns estão dependentes e o Senegal quer manter sempre a sua independência.
Rui Norman e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada e, como sempre, estamos juntos.
Vamos a seguir às notícias internacionais. A ex-presidente do Parlamento Sul-Africano foi presa na quinta-feira sobre alegações de ter recebido cerca de $135 mil em subornos no mais recente escândalo de corrupção enfrentado pelo partido ANC. Os médicos do Quênia que trabalham em hospitais estatais rejeitaram hoje uma oferta do governo para pôr fim a uma greve de 3 semanas. Cerca de 7 mil membros do Sindicato dos Médicos, Farmacêuticos e Dentistas do Quênia entraram em greve em meados de março para exigir melhores salários e melhores condições de trabalho. Israel disse hoje que vai rever as suas táticas de guerra em Gaza depois de matar 7 trabalhadores de uma organização humanitária num ataque aéreo em que militares chamaram de acidente operacional, embora o processo possa levar a semana de investigação. Adeus, nós voltamos amanhã com mais notícias. Fiquem bem.
Editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O líder venezuelano Nicolás Maduro anunciou que vai tentar um terceiro mandato de 6 anos como presidente, mas, até à data, nada indica que a votação prevista para julho seja livre ou justa. De facto, o presidente Maduro e os seus representantes detiveram 2 membros da campanha da principal candidata da oposição e emitiram mandados de captura para outros 7. A líder da oposição, Maria Corina Machado, de 56 anos, venceu esmagadoramente as primárias da oposição no ano passado, mas foi declarada inelegível e proibida de exercer cargos públicos durante 15 anos por tribunais leais a Maduro, sob acusações espúrias de corrupção. Apesar disso, Machado continuou a fazer campanha e recentemente nomeou a professora universitária Corina Yoris, de 80 anos, como sua substituta. Mas a coligação da oposição afirmou que a sua tentativa de restar Yoris não foi bem sucedida. Isso representa uma escalada preocupante da repressão contra os partidos da oposição da Venezuela, declarou o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, em comunicado. Até à data, 10 candidatos registaram-se para concorrer às eleições de junho, um deles ligado à principal coligação da oposição, e vários considerados como representando uma pequena ameaça à base de poder de Maduro. Estas ações, juntamente com a detenção de numerosos outros membros da oposição e da sociedade civil este ano, bem como a contínua desqualificação de candidatos, comprometem a possibilidade de eleições competitivas. Juntamos aos nossos parceiros internacionais e ao povo venezuelano no apelo ao fim da campanha de assédio dirigida aos venezuelanos envolvidos em atividades políticas pacíficas, afirmou o porta-voz Miller. Para garantir uma eleição democrática que corresponda às expectativas do povo venezuelano, Maduro e os seus representantes devem cumprir os compromissos que assumiram em Barbados em outubro de 2023, sublinhou Miller. Continuamos a apelar à libertação imediata de todos os presos políticos e ao regresso do Gabinete dos Direitos Humanos da ONU, a Caracas, afirmou. Continuaremos a apoiar a aspiração dos venezuelanos a uma Venezuela mais democrática, estável e próspera, disse o porta-voz Miller.
Também trabalharemos com os nossos parceiros para defender o processo democrático, pois ele oferece a melhor esperança de resolver a atual crise política, económica e humanitária da Venezuela. Acabamos de apresentar o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.